A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Quem está acostumado com as alterações tecnológicas já ouviu falar em blockchain, sem entender muito bem o impacto desta tecnologia no campo do direito. Sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a juíza da 10ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a doutora Genevieve Paim Paganella. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja bem-vinda, magistrada, ao programa.
Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço o convite a você e a Mapá.
Muito bom tê-la aqui conosco. Para começar a nossa entrevista, magistrada, a senhora pode nos explicar o que é blockchain e para que serve? E como é formada a rede e como os dados são armazenados?
Sim, Patrícia. O blockchain ele tem sido o objeto dos meus estudos, foi tema do meu mestrado, ou agora também no livro, agora no final de novembro, a respeito dele, mais dentro do aspecto da perspectiva empresarial de direito econômico. Entretanto, agradeço, né, como eu te falei, a oportunidade de falar a respeito. É uma tecnologia que desponta mundialmente e abre diversos caminhos na sociedade. Então, obviamente, eu vou falar um pouco desse aspecto mais da perspectiva empresarial, apontar o que é, como tu me pergunta, né, para que serve, e dar uma noção dentro do que nós temos agora, em termos mundiais, que amplia, na verdade, ainda mais as fronteiras das relações negociais e uma forma bastante diferenciada que nós podemos ter, se adotar, evidentemente, de forma massificada, de forma a otimizar processos, inclusive para os cidadãos, de todas as pessoas.
Muito bem, então, como eu estava falando, o blockchain ele desponta com uma nova possibilidade, uma nova forma de nos conduzirmos no nosso dia a dia e, em termos empresariais, uma nova estrutura de governança que vai ser escolhida pelos empresários a partir do momento que ele entender que há uma redução de custos de transação. Então, o que é o blockchain e para que serve? O blockchain ele é uma plataforma digital descentralizada. Ele é chamado, ele é entendido como um livro razão distribuído que é composto por blocos. Como o nome mesmo diz, blockchain é uma cadeia de blocos. Há um protocolo de consenso, há uma prova de trabalho que é feita por validadores espalhados ao redor do mundo. Não se sabe exatamente quem vai ser o próximo validador a inserir os blocos, quais são as novas informações que vão ser inseridas no blockchain. E essa aleatoriedade e essa forma distribuída, descentralizada de se fazer essa nova inserção no blockchain, que temos, é o que dá a segurança no sistema.
Sim.
Então, como funciona o blockchain? Ela é essa plataforma digital descentralizada, as pessoas que trabalham nele estão espalhadas pelo mundo, não se sabe quem vai ser o próximo a decodificar o bloco anterior, porque justamente como é que funciona? Há blocos, há uma cadeia de blocos, o bloco seguinte, ele tem que decodificar, ele tem que trazer alguma informação a respeito do bloco anterior para poder ser inserido na rede. Então, é um bloco, é uma cadeia de blocos sequencial, por isso que se diz que é um livro razão, um livro histórico sem fim. E ele traz qual é a essência do blockchain, quais são os pilares, qual é a lógica dessa tecnologia? Essa descentralização, que traz a confiança, e ela dispensa a negociação através de intermediários, que encarecem muito as transações em geral. Então, uma negociação direta, a plataforma permite que as negociações sejam diretas entre as partes, sem qualquer intermediário, que também traz uma redução de custos. E outro pilar que é importante, que é dito sobre o blockchain, é a irreversibilidade das operações registradas. Então, quais são as características exatamente dessa tecnologia? A descentralização, a transparência, porque, na verdade, aqui eu falo do blockchain público, evidentemente.
Uhum.
Então, há um registro dessas informações que são open source, são abertos para todas as pessoas que transitam pela rede. E a imutabilidade, porque, como eu comentei, os blocos eles são encadeados, há uma sequência, Na medida em que esses blocos estão sendo inseridos por pessoas espalhadas pelo mundo, todas as pessoas estão trabalhando ao mesmo tempo, fica realmente bastante complicado, né? Muito difícil, por isso que se diz uma imutabilidade, mas na verdade não é uma imutabilidade absoluta, mas decorre dessa própria dinâmica. Então, vários blocos estão sendo inseridos aleatoriamente pelo mundo e, na verdade, é muito difícil de lá o décimo, quando a gente quer, por exemplo, modificar algum que foi feito anteriormente, por exemplo, na parte da manhã, é muito difícil se reverter na medida em que outros estão sendo colocados ao mesmo tempo. Então, essa dinâmica de colocar blocos na rede, nos quais estão inseridos muitas informações ou transações em geral, em função dessa continuidade, dessa não interrupção do processamento de dados, é muito difícil. Então, por isso que se diz que o blockchain ele é descentralizado, permite uma negociação direta, sem intermediários, e também é irreversível. É bom que eu coloque aqui, Patrícia, que, na verdade, existem os blockchains públicos, o originário, né, do qual derivaram várias outras estruturas, é o blockchain do Bitcoin. O blockchain ele foi criado para processar, permitir a viabilização do comércio das bitcoins. Esse é o blockchain do Bitcoin, é o originário. Mas a partir dos blockchains públicos, que têm essas características que eu comentei, da descentralização, transparência, imutabilidade, atuação ininterrupta, foram surgindo diversas outras estruturas, que nós chamamos de estruturas privadas, estruturas que também são chamadas de DLTs, que são as Distributed Ledger Technologies, ou então blockchains permissionados. Há quem não chame isso de blockchain exatamente. E essas novas estruturas, essas outras estruturas, possuem essas características, mas em níveis diferenciados. Porque, na verdade, são adaptados aos próprios interesses daquelas atividades para as quais elas estão sendo criadas. Então, é importante que eu te diga que eu estou falando das características agora, mas sobre o blockchain público, aquele Sim. que foi criado para o Bitcoin, o Ethereum também é um blockchain público, e eles têm essas características da descentralização, transparência, imutabilidade, rastreabilidade, atuação ininterrupta, e trabalham por meio da criptografia e essas provas de trabalho que são feitas pelos validadores ao redor do mundo. Então, qual é a característica principal do blockchain? A descentralização, a dispensa de intermediários e essa irreversibilidade que decorre dessa dificuldade de se refazer alguma coisa que já foi dita anteriormente. Então, Patrícia, isso é o que é o blockchain. E para que serve? Ele serve para otimizar e simplificar processos, como eu comentei anteriormente, tanto no dia a dia do cidadão, como em empresas em geral, transações comerciais.
Correto, magistrada. Em quais setores o blockchain tem sido utilizado? Dá para citar exemplos dessas aplicações, Sim. dessa ferramenta? E eu quero aproveitar e lhe perguntar também, né? Essa novidade demonstra, então, uma eficácia na solução de situações que trazem morosidade em razão de burocratização desnecessária de algumas formas ou estruturas?
Sim, o blockchain ele tem sido compreendido como uma tecnologia disruptiva, bastante diferenciada, porque ela realmente trabalha com essa descentralização, dispensando intermediários, e ela tem sido utilizada em diversos nichos da sociedade. Evidentemente, ainda não é uma tecnologia massificada, ela não é utilizada, por exemplo, para comprar um cafezinho, como se diz por aí, né? Porque ela é bastante custosa, ela ainda tem, vamos dizer assim, o Brasil até não é tão comum ainda, embora já tenha diversas utilizações,
Sim.
mas países como os Estados Unidos e a China é que despontam, na verdade, na frente, porque há realmente um custo muito caro ainda na viabilização dessa tecnologia. Evidentemente, o ecossistema que já existe a respeito disso, quem já vivencia, já trabalha com isso, já tem noção do quanto, qual é o potencial dessa tecnologia. Mas quais são os nichos que já existem, então, a respeito disso? Como é que funciona? No blockchain, como é uma cadeia em que vamos dizer assim, uma base única e integrada de dados, Vamos dar um exemplo. Quando certidões de óbito são colocadas ali, certidões de casamento, civil, etc., toda a organização pessoal da pessoa, todos os diplomas de ensino, histórico escolar, as contas financeiras que possuímos, procedimentos médicos, todos aqueles que nós submetemos em algum momento na vida, para dar uma dimensão de como funciona quando todos esses dados nossos estão no blockchain, não haverá necessidade, por exemplo, de numa internação, por exemplo, hospitalar, o médico se preocupar em conversar com a família, coletar dados a respeito de qual é o histórico médico, né, dessa pessoa.
Sim.
Porque tudo já está registrado lá. Então, para que funciona o blockchain? Para que serve? É justamente otimizar processos, inclusive processos pessoais. Evidentemente, como eu te falei, o meu estudo é mais direcionado a empresas. Mas mesmo na vida pessoal das pessoas, vamos dar mais um exemplo, né? Eu me mudo de Curitiba e vou para Guarapuava, por exemplo. Eu não preciso notificar todas as empresas com as quais eu tenho alguma relação, por exemplo, Copel, Sanepar, NET, Vivo, etc., sobre o meu novo endereço. Bastaria colocar no blockchain essa informação e todas as pessoas, as relações, enfim, as pessoas jurídicas, inclusive, com as quais eu estou interligada, terão acesso a essa nova informação. Isso já acontece, por exemplo, em países como a Estônia. A Estônia já é dada pela literatura como um exemplo grandioso. Assim. 99% das informações da relação com o Estado, por exemplo, já estão interconectadas no blockchain. Então, isso facilita muito os processos da vida, a vida das pessoas em si. Dentro dos aspectos empresariais, como eu te falei, que é o meu foco de estudo.
Sim.
Então, por exemplo, em cadeias de suprimentos, né? Em cadeias, diversas empresas interligadas. Nós temos o caso exemplificativo aqui da IBM, do Walmart, por exemplo, em que há o rastreio dos próprios produtos em que uma e outra empresa passam para outra. Então, como é uma base unificada, integrada, todas as informações que a IBM coloca no blockchain, em seguida o Walmart já sabe exatamente quando saíram aqueles produtos, qual é a previsão de chegada, porque essas empresas que estão interligadas nessa cadeia de produção inserem as informações diretamente no blockchain, de forma que há uma rastreabilidade desses produtos e há uma transparência, economizando aí, evitando algum desperdício, alguma perda financeira relevante para essas empresas. Então, qual é o objetivo do blockchain? É justamente otimizar processos, utilizando essa base única e integrada de dados para registros gerais. Essas são, na verdade, assim, Patrícia, tem muitas outros exemplos. Por exemplo, a healthcare, saúde. Agora, com a pandemia, né, do Covid-19, a IBM é um outro exemplo também nesse nicho da sociedade, que utilizou o blockchain, utilizou esse programa para organizar informações, conciliar informações entre diversos hospitais de saúde lá nos Estados Unidos, 270 hospitais e mais sistemas de saúde, profissionais de saúde em geral, foram conectados a esta tecnologia, de forma que eles puderam correlacionar as informações de todos esses participantes. E com isso puderam visualizar as particularidades do vírus, monitorar localizações de surto, também fazer um acompanhamento sobre a correta eficácia dos esforços que estavam sendo colocados. Portanto, esse é mais um exemplo de como o blockchain otimiza processos e reduz custos e, inclusive, traz mais eficácia aos esforços em geral.
Certo. E, magistrada, o blockchain é seguro? Quais seriam os principais problemas ou desvantagens dessa ferramenta?
Bem, o blockchain ele traz a segurança, na forma como eu te disse, a própria criptografia, o próprio sistema traz a segurança, dispensando intermediários. Entretanto, evidentemente, como uma tecnologia incipiente, há diversos receios, evidentemente, a respeito, inclusive sociais, né? Muito se fala em termos de dominação, ideologias de dominação, porque hoje em dia nós também já temos, mesmo nas plataformas centralizadas, algum receio nesse sentido, né? Tanto de desemprego, desigualdade social, como esse receio dessas ideologias, de alguma dominação, não mais estatais, mas sim de gigantismo corporativo da seara privada. Então, evidentemente, quando tu me pergunta se o blockchain é seguro, sim, o blockchain, aliás, na verdade, como eu te comentei anteriormente, nós temos os blockchains públicos e os blockchains privados. Os privados, eles não estão na mesma dimensão, no mesmo nível de segurança. Eles são, evidentemente, adaptados para algumas outras atividades. O blockchain público, ele por si só, realmente traz uma segurança, sim. Agora, falando em termos sociais, evidentemente, a tecnologia, quando desponta, também traz em si algumas preocupações, né? Nessas sociais, assim como eu te comentei, sobre principalmente ideologias de dominação, preocupação quanto a desemprego, afinal, ela faz as relações que são entabuladas dentro do blockchain, elas são espalhadas pelo mundo, né? Então, há sempre um receio quanto a desemprego, causar alguma desigualdade social. Nesse sentido, nós não podemos ainda afirmar como é que vai ser trabalhado nesse sentido.
Correto. Doutora Genevieve, dentro das perspectivas econômica e jurídica, quais pontos a senhora destacaria e como poderíamos contextualizar a importância de novas tecnologias no sistema jurídico? Qual a relevância dessa ferramenta tecnológica para o direito?
Bem, dentro das perspectivas econômicas e jurídicas, dentro da perspectiva econômica, nós temos, como eu iniciei dizendo, o blockchain, ele de uma maneira geral, está modificando substancialmente organizações e estruturas mundiais. É claro que para quem não está ainda muito próximo dessa tecnologia, ainda não conhece bastante a potencialidade, mas Sim. Ela nasceu com uma ideia libertária e quando ela dispensa intermediários, realmente, ela modifica substancialmente essas organizações e estruturas já existentes. Dentro de uma perspectiva econômica, dentro de uma perspectiva empresarial, e isso eu coloco nos meus estudos, ela é uma nova possibilidade aos empresários para entabular transações comerciais. Então, ao lado de estruturas de governança tradicionais, como nós temos o mercado, né, que é uma estrutura aberta, que é manejada conforme a oferta e a demanda, o preço, enfim, é estabelecido conforme a oferta e a demanda, o mercado é uma estrutura de governança aberta, ao lado da firma, a empresa, que é uma estrutura de governança verticalizada. Os contratos são outras estruturas de governança que são utilizados pelos empresários quando eles identificam que, na verdade, vale mais a pena sempre adquirir os ativos de tal ou qual pessoa jurídica, por exemplo.
Sim.
Nós temos essas estruturas de governança tradicionais, conhecidas por nós todos, né? Agora, o blockchain é uma inovação, é uma tecnologia disruptiva que traz uma nova possibilidade que vai ser adotada pelo empresário a partir do momento que ele identificar essa redução de custos, que em geral é percebida, uma redução de custos, porque ela realmente dispensa intermediários, muito embora hoje em dia nós já tenhamos agora, já em visualização, outros intermediários que entram nesse ecossistema. Então, dentro de uma perspectiva econômica, ela reduz custos de transação e permite uma otimização, uma maior eficiência na entabulação de relações em geral, inclusive, como eu disse, empresariais. Dentro de uma perspectiva jurídica, Patrícia, bem, aqui nós temos uma tecnologia incipiente, o direito, como eu ressalto nos meus estudos, na linha de Natalino Hirsch, que é um italiano, que é bastante conhecido por dizer o quanto o direito impacta a economia, e isso é bastante presente, assim, o quanto a regulação impacta a economia, o quanto a jurisprudência impacta a economia. Bem, dentro da perspectiva do blockchain, algo que desponta tão totalmente diferenciado, né, que modifica exatamente as estruturas, as possibilidades de fazer negócio de uma maneira descentralizada, Evidentemente, o direito terá um impacto muito grande sobre a tecnologia, porque ele vai definir, inclusive, o futuro dessa tecnologia. Mas também nós precisamos ver que os conceitos poderão, é muito possível que nós teremos que refletir a respeito de contrato, como nós vamos lidar com a responsabilidade civil. O direito antitruste, eu também coloco como um dos pontos que, de dificuldade também, como é que nós vamos avaliar mercado relevante, posição dominante. Há uma série de pensamentos em termos jurídicos que nós vamos ter que fazer no caso dessa tecnologia, na verdade, ser adotada massificadamente. Então, para dar um exemplo do que eu abordo também, do que eu abordo nos meus estudos, é que os smart contracts, por exemplo, que são uma ferramenta que é utilizada no blockchain para permitir uma auto-executoriedade das transações que são ali entabuladas, é uma ferramenta que realmente traz uma disrupção enorme, porque ela, dando um exemplo, se eu te contrato para algum serviço, e no nosso contrato nós acordamos que no dia 10 de outubro, por exemplo, eu te pago R$5.000, vamos supor. A partir do momento em que esse acordo, esse contrato é viabilizado mediante blockchain, mediante smart contracts, no dia 10 de outubro esse valor de R$5.000 sai da minha conta e vai para a tua conta. Então, a auto-executoriedade que é trazida pelos smart contracts é algo bastante importante, relevante, diferenciado, que vai nos fazer, evidentemente, refletir sobre a natureza jurídica deste contrato viabilizado via smart contract, via blockchain. Então, o que eu coloco nos meus estudos é que, inclusive, o que nós vamos querer em termos de escolha política, em termos de direito, como vai ser o nosso pensamento jurídico a respeito dessa contratação em si. Será que nós vamos entender isso como um contrato exatamente em que eu exerci a minha autonomia da vontade antecipadamente, sem nós descuidarmos daquela relação de contratos incompletos, que é muito debatida, em função da irretratabilidade que traz esses smart contracts? Na verdade, nós poderemos pensar que estaríamos voltando ao Pacta Sunt Servanda, por exemplo, quando hoje em dia nós temos preocupações em relação à função social do contrato, nós temos a boa-fé objetiva. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso, Patrícia, não sei se eu me fiz muito bem compreender, mas várias situações, vários conceitos já tradicionais no direito, com a nova tecnologia, eles vão ser novamente debatidos, pensados. Há uma oportunidade grandiosa de termos algo bastante diferenciado, há evidentemente certos riscos irrelevantes, inclusive,
sim,
mas que traz uma nova possibilidade. E então o direito, obviamente, vai se debruçar a respeito. Isso é apenas um dos exemplos. O outro que eu coloquei agora há pouco para ti aí do antitruste é, antitruste é direito concorrencial, como é que nós vamos trabalhar uma nova tecnologia, uma nova possibilidade em que nós não temos alguém, um intermediário gerenciando essa transação. São nós espalhados pelo mundo. Como é que nós vamos fazer isso? Já existe, inclusive, uma teoria chamada teoria da granularidade que se aplica ao blockchain, que foi criada pelo professor Schrepel. Ele fala que é possível ficticiamente nós detectarmos dentro do blockchain a posição dominante, o market share, o mercado relevante, enfim, detectar esses conceitos do direito antitruste para ser aplicado a essas novas relações entabuladas via blockchain. Então, assim, para nós irmos nos direcionando para o fim, o que eu gostaria de deixar bastante claro é que o direito, como diz Orlando Gomes, ele não pode tratar o novo com os contornos do velho, né? Orlando Gomes, ele diz assim, ele defende que as novas situações, elas exigem um novo modo de equacionar o problema e não fazermos simples adaptações às molduras já existentes. Com o blockchain, isso se torna bastante evidente, porque é uma moldura bastante diferenciada. E embora nós estejamos falando aqui de algo que aí no Brasil ainda não é tão visível à população, Eu posso te garantir que dentro do ecossistema do blockchain, quem já vive isso já vê bastante perspectivas diferenciadas, inclusive. Então, na verdade, assim, resumindo, né, me encaminhando para o final, como diz o colega Alexandre da Rosa, aqui de Santa Catarina, ele coloca que a tecnologia ela não solicita autorização, ela não espera o assentimento dos juristas para avançar. Ela dá de ombros e avança. Então, aqui o meu objetivo no dia de hoje é, na verdade, aqui aproveitando a oportunidade que você Sim. e a Amapar me deram, é, na verdade, dar conhecimento aí também aos colegas da existência dessa nova possibilidade, não só em termos empresariais, que na verdade é o meu foco, é o que eu volto e meia volto a falar, mas é uma perspectiva totalmente diferente e vai causar assim, uma disruptura, inclusive em termos de conceitos, as fronteiras do direito em relação aos contratos, à responsabilidade civil, né? Na verdade, se nós não temos um intermediário, não temos a quem responsabilizar diretamente, como nós trabalharemos a responsabilidade civil, não é? Então, há muitas coisas que ainda, obviamente, são conjecturas, mas, evidentemente, se prosperarmos nessa tecnologia, se avançarmos, nós teremos que nos debruçar a respeito.
Muito bom. Muito bom. Magistrada, eu sei que a senhora está debruçada sobre o assunto há algum tempo, inclusive vai lançar agora neste semestre uma publicação, o livro Blockchain e Governança Empresarial, Aspectos Econômicos e Jurídicos, que é o que nós conversamos hoje aqui. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse seu estudo e do lançamento do livro.
Muito obrigada, Patrícia, também por perguntar a respeito. Bem, na verdade, como eu comentei, ele foi o tema da minha dissertação, também não faz muitos anos, né? Na verdade, que eu conheço também essa tecnologia. Surgiu, me chamou a atenção na aula de Direito Empresarial da professora Márcia Carla Pereira Ribeiro, que foi a minha orientadora, que eu aproveito para agradecer, e pelo incentivo exatamente em nós, enfim, nos preocuparmos também com o avanço da sociedade em diferentes direções. Então, o blockchain me despertou uma curiosidade enorme. Como eu disse, ela não fazia parte também da minha realidade, mas, entretanto, é bom que a gente tenha uma perspectiva, um olhar para o futuro. E foi a partir de uma curiosidade, uma instigação da própria professora. É um tema que me cativou muito. E ele, na perspectiva que eu adotei, dentro do direito econômico, dentro do direito empresarial, esse livro segue a linha da nova economia institucional, que presta muita atenção em relação à força das instituições para a economia, e o blockchain se mostra como uma nova instituição, como uma nova possibilidade aos empresários entabularem transações visando a redução dos custos de transação. E também, na verdade, o quanto essa possibilidade ela otimiza a vida das pessoas em geral. Então, essa foi a ideia. E dentro dessa linha também, dentro do livro, eu acabo abordando também as questões, fala de aspectos econômicos e fala dos aspectos jurídicos, como eu mencionei alguns poucos exemplos aqui, dentro da linha de Natalino Hirsch, quanto o direito, quanto a regulação, a legislação, não só a legislação, mas também a jurisprudência, ela impacta a economia. Então, evidentemente, nós temos que ter a noção dessa nossa responsabilidade frente a vida em geral e também o futuro dessas tecnologias, né? De modo a não coibir, evidentemente, estando bastante ciente das preocupações, receios, do que ela pode causar negativamente, mas também de modo a não perder essas potencialidades Sim. tão diferenciadas.
Sim, eu quero agradecer a sua entrevista novamente, obrigada pela sua disponibilidade e deixá-la à vontade então para expor suas considerações finais sobre o assunto discutido hoje aqui, magistrada.
Na verdade, assim, eu acabei falando a respeito dos aspectos econômicos, falando sobre os aspectos jurídicos, acabo ressaltando a ideia da calculabilidade, a previsibilidade do direito, a força do direito frente à tecnologia e o quanto ela pode comprometer, né, o próprio sistema. Então, de forma que apenas incito novamente os colegas a convido, né, a conhecer um pouco mais da tecnologia e o quanto ela tem um potencial grandioso na nossa vida, de forma a também enfim, convido a olhar, né, a procurar saber um pouco mais a respeito da tecnologia que desponta mundialmente, que abre, na verdade, escancar ainda mais as possibilidades de que o direito, na verdade, avance para muito mais do que os espaços geográficos, né, que nós temos aqui para as relações caseiras, na verdade. Então é isso, Patrícia, eu te agradeço imensamente, novamente, né, o convite, a ti e a Amapar. Foi uma boa oportunidade e eu agradeço o convite.
Muito bom, obrigada novamente. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu conversei aqui com a juíza de direito da 10ª Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, a magistrada Genevieve Paim Paganello, e nós falamos sobre os aspectos econômicos e jurídicos do blockchain, uma das mais novas ferramentas tecnológicas da era digital. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.